Eu quero dar sequência a este tema. Deus usa a aflição para abrir os nossos olhos. Hoje nós completaremos a quarta semana nesta série e nesta noite eu pretendo falar com vocês sobre este tema, que o tempo de Deus difere do nosso. Que Deus abra os nossos olhos para que nós entendamos que o tempo de Deus não é o nosso. Porém, vamos ler o nosso versículo base, que está em Jó, capítulo 36, versículo 15, o qual diz: Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Então, o que é que nós aprendemos neste versículo? Que Deus usa a aflição ou as aflições, o sofrimento, para abrir os nossos olhos, tá? No meio do sofrimento, Ele usa a nossa aflição para que abramos os nossos olhos para algumas realidades da eternidade. Então, vamos lá. Por que Deus demora, segundo nós pensamos, a realizar os seus planos? Por que ele não intervém de imediato a todo o mal que assola ou arruína este mundo? Não é a pergunta que muitos fazem? Para a maioria dos simples seres mortais, este é um assunto de difícil compreensão, mas que devemos encarar recorrendo à palavra de Deus, ao recorrermos à palavra de Deus. Correto? Então, vamos tentar explicar por que Deus não intervém de imediato, muitas vezes em nossas vidas? Por que Ele não acaba com o mal que nós estamos vendo a olhos vistos? Nós estamos vendo um momento, nesse momento, tanta maldade, tantos planos maldosos. O mundo está se tornando cada vez mais nojento. Não sei se você pensa como eu. Essa é uma opinião pessoal, tá? Eu só consigo me controlar, me deter, porque eu sou um homem que procuro crer na palavra de Deus e quero preservar minha alma para a eternidade. Mas confesso a vocês que às vezes o ódio quer tomar conta do meu coração. A amargura, a tristeza. É um absurdo você saber que em alguns países não existe mais animais domésticos, porque as famílias tiveram que comê-los para satisfazer a fome. É triste isto, não é? Enquanto isso, nós vemos aqui no Brasil correntes defendendo esses tipos de regime, regimes autoritários, que escravizam o povo, que jogam o povo numa tristeza sem fim. Nós temos exemplos de países ao nosso lado, onde a maldade está levando as pessoas à miséria. Nós já temos notícias de campos de concentração na América do Sul, que pessoas que discordam estão sendo colocadas lá. Enfim, o mundo está sendo preparado para a vinda de um grande líder. É incrível como esses que lutam tanto pelo poder, que são tão obcecados pelo poder, não vão ter poder nenhum. Tudo vai ser tirado deles e eles vão ser jogados na lama, porque quem vai reinar este mundo é um ser escolhido por Satanás e pela permissão de Deus. Nenhum desses pés de chinelo que estão lutando pelo poder vai chegar lá. Nenhum deles. Nenhum deles. Eu já vi gente dizendo: esse é o 666, aquele é aquele, é aquele. Nenhum desses, são tudo bobalhões. Eles são aproveitadores. Eles não têm capacidade nenhuma para governar sua própria casa, sua própria família, para governar o mundo. Satanás é muito mais esperto e terrível. Então, mas isso é um outro assunto, que quem sabe uma hora eu vou conversar com vocês aqui. Gente, veja só, a maioria das pessoas tem uma dificuldade para entender as razões de Deus não intervir. Não intervir em suas próprias vidas e não intervir na situação social, econômica, política, do mundo que nós estamos vivendo. Enfim, a mente humana entra em confusão. Mas nós que estamos aqui reunidos, confiamos na palavra de Deus, pelo menos assim eu creio. Porém, pode haver entre nós pessoas que carregam dentro de si esse tipo de dúvida que mencionei há pouco. Muito bem. Você tem em suas mãos um telefone celular. Quem está com ele na mão, levante, por favor. Levante o seu celular. Todo mundo, olha lá. Muito bem. Esse seu celular diz onde você está, diz o seu endereço, você coloca a sua cara na frente dele, ele abre, você fala com ele te responde, não é isso? E alguns já estão fichados em um banco de dados por aí. Então, veja só, tudo isso por conexão GPS. Vocês já ouviram falar sobre GPS, que é um sistema de posicionamento global, realizado por meio de satélites, que estão acima de nossas cabeças. Eles nos ajudam a encontrar endereços, não é? Dá o tempo de chegada e a chegada propriamente dita. Esses satélites, né? Neles estão conectados computadores, carros, navios, aviões, armas, foguetes e por aí vai. Tudo confiando numa tecnologia que está sobre as nossas cabeças. Eu quero que você perceba aqui, eu vou pedir até que apaguem a luz, por gentileza. Aqui, apague a minha também. Deixa de trás e apague aqui a da frente. Apague os holofotes, por gentileza, senão ele bate na parede. Vocês estão vendo aqui, não é? Não é isso? Então você vê ali. Ali está satélite. Lógico que isso aqui é uma imagem comum, todos vocês sabem disso. Mas eu quero que vocês vejam a imagem e guardem, porque tudo que eu vou falar está baseado nisso tudo aqui. Muito bem. Eu disse a vocês que os satélites estão... Neles estão conectados navios, carros, aviões, que mais? Cidades, não é isso? As localizações, foguetes, armas, tudo está lá. Mas o que eu quero dizer para vocês é, nós que estamos aqui sobre a Terra, confiamos nas direções que eles nos dão. Não é verdade? Você coloca lá no seu celular, eu quero ir para a rua José Pérez Campelo 25. Ele te traz aqui na porta. Tá certo? Ele traz você aqui. Como isso pode ocorrer? Quando você aqui na Terra está vivendo um tempo, tá? E lá no espaço... eles estão vivendo outro tempo. Nós temos lá uma série de satélites. Por quê? Porque o tempo no espaço é mais rápido do que o tempo aqui na Terra. Você acredita nisso? Quem descobriu isso foi Einstein, pela lei da relatividade. Então, eu não sou cientista, não vou dar aula de ciência, mas eu vou mencionar essas coisas para que você entenda como nós devemos relacionar isso com Deus. Veja bem, o tempo aqui no espaço, tudo que está acima do solo envelhece menos, tá? E o tempo é muito, envelhece mais, o tempo é mais rápido, e o que está próximo ao solo envelhece menos devido à gravidade. Tá? Então, veja só, você é capaz de confiar em algo que está acima da sua cabeça? Você vê o satélite? Não. Mas você sabe que alguém o colocou lá, não é verdade? Não é isso? Mas você nunca viu. Você nunca viu. Mas você tem um aparelho em sua mão e você confia nele de corpo e alma. Correto? Você busca informações que estão acontecendo agora ao redor do mundo e você as tem na palma de suas mãos. Não é assim? Você sabe onde existem conflitos, onde existe paz, onde alguém está se casando, você tem o mapa visual de uma região pelo Google Earth, você tem tudo isso diante de você. Você consegue enxergar, porque você confia no trabalho desta tecnologia. Imagine, você pega um avião e você sobe e você, o comandante diz, nós vamos sair agora, nós vamos chegar, o horário de chegada estimado é tal, porque ele vai sair do solo, ele vai subir, e ele vai confiar nos satélites. Agora, você imagine este mundo hoje, tão conectado com essa tecnologia, imagine se isso não existisse mais. De repente, uma explosão solar queimasse todos esses satélites, o que não é impossível. Como nós viveríamos? Hoje nós nos habituamos e nós dependemos dos nossos celulares, dos nossos computadores. Eles estão lá na empresa, eles estão lá em casa, não é? Você vive no WhatsApp, Facebook, não é? Então, de repente, um dia você começa a apertar as teclas do seu celular, não aparece nada, você liga a televisão, sumiu a imagem. Quer dizer, o mundo para, entra em pânico, ou não é verdade? Então, vamos lá. Você entende o que eu quero dizer? Você depende daquela tecnologia, de algo que está acima da sua cabeça, que você não vê. E agora você sabe que o tempo, quanto mais próximo da Terra, a sua velocidade é menor do que algo que está acima da Terra, bem mais longe, bem mais alto. O tempo é mais rápido, a velocidade do tempo é maior, e aqui sobre a Terra, a velocidade do tempo é menor. Isso é incrível, mas eu não quero confundir sua cabeça. Eu só quero deixar claro que você confia em algo que não vê de coração. Você põe a sua confiança em algo que não vê. Você depende disso, tá? Então, vamos pensar nesses satélites. Seu funcionamento se deve à programação baseada, aqui é um dado técnico, mas eu vou colocar para todo mundo não pensar que eu sou um verdadeiro idiota. Então, o seu funcionamento se deve à programação baseada nas teorias da relatividade de Einstein. Einstein, Albert Einstein, tá? Um grande cientista judeu-alemão, e ele dizia que essa teoria da realidade compensava o quê? A distância entre a Terra e... Desculpe. Ele desenvolveu a teoria da relatividade a fim de compensar a distância entre a Terra e o espaço. Então, nós entendemos essa distância. Vamos começar tudo de novo? Vamos lá. o seu funcionamento, esse funcionamento do satélite, se deve à programação baseada nas teorias da relatividade de Einstein. Então, veja só, o funcionamento, esta programação se deve a compensar, se deve à teoria de Einstein para compensar a distância entre a Terra e o espaço. Então, veja bem, aqui nós temos uma velocidade, aqui nós temos outra. Então, se você tivesse uma informação do espaço aqui, as coisas estariam desencontradas. Mas esta série de satélites faz com que você tenha uma informação correta do tempo em que você chegará a algum lugar, o tempo de chegada, enfim, o endereço, tudo que você precisa. Sem essas fórmulas de programação, os nossos computadores e celulares logo ficariam fora de sincronia com os satélites GPS que orbitam em um tempo diferente. Então eu estou colocando este texto para que você leia comigo e possa tentar absorver. O mundo atual, sem o GPS, entraria em pânico. Vamos lá, um outro texto. Quanto mais alto algo está da Terra, a sua atração gravitacional é menor e o tempo se move mais rapidamente. Isto é, quando você está alto, a Terra puxa você menos. Quando você está aqui, você não consegue levitar. Alguém já tentou levitar aí? Não. Mas quando você vai para o espaço, você percebe que lá eles praticamente voam dentro da nave, não é? Porque não a gravidade é menor, correto? Quanto mais alto, menos gravidade. A Terra puxa menos, o ímã que está lá, deixa de puxar você com tanta agressividade. Aqui você está preso, muito bem. Então, quanto mais alto, mais menor a atração gravitacional. Eu não saberia dizer, mas alguns cientistas, após algumas observações, isto foi realmente feito, notaram que a nossa cabeça envelhece mais rápido do que nossos pés, provando que Einstein estava correto em suas teorias. Alguma senhora que está sem sapato, com sandália, dá para olhar para o pé para ver se encontra alguma ruga? Agora serei obrigado a perguntar. Alguém pode olhar para algum rosto e dizer se nele há alguma ruga? Você olhou no espelho hoje e já notou alguma ruga no seu rosto? Você acredita que essa experiência os cientistas fizeram e eles notam que tudo aquilo que está mais longe do solo envelhece mais rápido do que o que está próximo, devido à lei da gravidade. A lei da gravidade interfere profundamente na velocidade do tempo. Agora, quem criou tudo isto? Deus. Mas antes, quando você chegar em casa, for assim, tomar banho, pare na frente do espelho, dê aquela observação, comece a olhar. Se quiserem tirar foto, tire, mas guarde para você. Então, vocês homens não me mandem a foto de vocês, não quero ver ninguém, não. Então, veja bem, eu às vezes eu olho para mim no espelho, hoje mesmo a minha esposa ela não quer que eu venha de camisa de manga curta, porque meus braços estão muito feios. Eu, qualquer lugar que eu passo agora, eu me machuco, sabia? Depois que eu fiz quimioterapia, então piorou, né? E aqui está cheio de rugas. Mas quando eu olho para o pé, Não tem nenhuma. Então vamos fazer o seguinte, já que aquilo que está perto do solo não tem ruga, que tal a gente começar a andar assim? Eu acho que vai ser melhor, não é? Aí, some. Eu gostaria de ver as irmãs andando todas se arrastando na rua. Aí, quando a sua sogra passar, o cara fala assim, lá vai a serpente, lá vai a serpente. Muito bem. Ninguém vai se arrastar por aí, não. Então, sabemos que o tempo sobre a terra não é o mesmo que ocorre no espaço. E nós temos esse sistema de referência. Quando nós estamos perdidos, o que nós fazemos? Confiamos nos satélites de GPS. Você pega o seu celular, vai lá no Waze ou outro app de busca e você encontra o endereço e aquilo que você necessita. Não é? Você tem o tempo de aproximação, você tem o tempo de chegada. Ele te indica, você chegou ao seu destino. Tá lá. Então, na próxima rotunda. Eu tenho uma bronca desse negócio. Por que, que não põe na próxima retorno, né? Na volta? Né? Fala em português, brasileiro, né? Mas tudo bem. Se você tem esse referencial que indica você caminhos, tá? Que dá a você um tempo estimativo de chegada, que diz quando você chegou ao fim do seu caminho. Ele é tão poderoso, entretanto, não o é nas suas adversidades. Você confia para chegar em um endereço, mas quando você está em meio a adversidades, crises, problemas, qual é o seu referencial? Não é satélite. O seu celular, por mais que você busque palavras de conforto, são apenas palavras vindas de um aparelho e você precisa de alguma coisa mais poderosa que trabalhe no interior da sua vida. Então, o nosso referencial é Deus, que também está acima de nós, e nós não o vemos, e ele nos deu algo chamado Bíblia. E nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. E ela também está no seu celular. Por que a palavra de Deus, quando você está em desespero e você a busca naquele momento no seu celular ou no próprio livro, alguma promessa, alguma palavra de Deus para o seu coração e você ainda continua em desespero? É porque você nunca está dentro do tempo dele. Você só o busca em momentos de crise. Você o busca no seu tempo. Você não vive no tempo dele. Então, quando você recebe alguma coisa, você se torna incapaz de absorver aquilo. Aquilo não produz efeito na sua vida. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A Bíblia foi nos dada para que ela fosse lida. E nós precisamos ler. Mas alguns, ao lerem a Bíblia, cometem um grande erro de acharem que precisam interpretá-la. Você não foi chamado para ficar interpretando Bíblia. O que você precisa saber é que Deus quer que você aprenda as histórias da Bíblia. Só isso. Recordar do que leu. Porque quando você estiver dentro de uma situação, O Espírito de Deus vai fazer com que você se lembre de algumas histórias ou passagens da Bíblia. E você então saberá como a pessoa agiu, como ela fez, como ela confiou, seus erros, seus acertos. E depois, você precisa ler o Novo Testamento para aprender as verdades. E por isso que quando você vem à igreja, à reunião da igreja, nós estamos sempre ensinando a palavra de Deus a você, para que você então comece a adquirir um corpo doutrinário. A igreja deve existir para ensinar a Bíblia. Hoje a igreja serve para fazer show, para dançar, para pular, e a palavra de Deus está ficando esquecida. Quando nós nos voltamos à história, nós descobrimos que o momento da igreja mais forte foi na época dos puritanos. Quando muitas pessoas foram enviadas ao mundo todo para levar a palavra de Deus a rincões que nem sabiam da existência de Jesus. Quem eram os puritanos? Os puritanos eram um grupo de pessoas que reformaram a reforma. Martinho Lutero não concordava com as ideias do purgatório e não concordava com as ideias de que as pessoas, para escaparem do purgatório, teriam que pagar dinheiro à igreja. Então, ele disse, isso não é correto, purgatório não existe, não se encontra nas escrituras sagradas. E não é justo que alguém que tem mais dinheiro dê fortunas à igreja e possa viver uma vida desregrada e ser salvo do purgatório pelo dinheiro que dá à igreja. Então, ele se revoltou com isto e abriu a palavra de Deus em Abacuque, e lá estava escrito que o justo, aquela pessoa que é aceita por Deus, vive como? Pela sua fidelidade, pela fé. E quando ele começou a pregar isso, naturalmente, criou-se inimizades. Ele criou inimigos. E ele teve que fugir, e ele ficou com pessoas que o abrigaram, e depois formou-se um grupo baseando-se na sua doutrina, que cometeu os mesmos erros do lugar que ele veio, que começou a perseguir, pôr fogo em igrejas, e ele ficou muito triste até com isso, porque Deus não chama ninguém ao revanchismo. Nós não devemos, desculpe, pagar o mal com o mal. Com o tempo, surgiram então os puritanos. Esses também foram perseguidos pela igreja. Já na Europa eles foram perseguidos e vieram com barcos, até chegaram ao Brasil. Muitos deles tentaram ficar aqui, mas foram expulsos. Esses não concordavam com a condição e o posicionamento das linhas cristãs existentes. Aqueles que eram mais velhos e os mais novos estavam cometendo os mesmos erros, desprezando a palavra de Deus. Então eles começaram a ensinar a Bíblia. Então, esses homens promoveram tantos avivamentos, e não foi numa época pentecostal, porque os pentecostais dizem que são os reis do avivamento. Mas o pentecostalismo, poucas pessoas eles levaram ao mundo, realmente. O que eu vejo muitas vezes, os pentecostais é tirando fotografia com milhares de pessoas em reuniões de curas, e depois eles vão embora. Mas os puritanos não. Eles ficavam naquele lugar, sofriam, sabe? às vezes eram martirizados, porque eles queriam ensinar as pessoas sobre a fé, sobre o amor a Deus. Nós temos homens como Jonathan Edwards, Hudson Taylor, George Miller, que cuidava de milhares de crianças no orfanato. Eram homens cujos corações eram assim, pendiam para o puritanismo. Eu, por exemplo, no meu modo de pregar, eu quero confessar a vocês que eu respeito muito o período puritano. Eu não concordo, deixo bem claro com vocês, eu não concordo com o modo como a igreja está se portando em nossos dias. Não concordo. Por isso, às vezes, eu encontro alguma resistência, alguma não, muitas resistências, devido à minha maneira de expor a palavra de Deus. Eu lamento, mas quando você lê o livro do Apocalipse, no capítulo 3, quando Jesus manda uma mensagem ao anjo de Laodiceia, ali você tem um retrato claro da igreja da atualidade. Se sente rica, se sente feliz, se sente solta, mas Jesus diz que ela é cega, é pobre e não está vestida, está nua. Então, eu tento mostrar para vocês uma realidade, a realidade divina. Eu não sou dono da verdade, eu sou apenas um pregador que fala sobre a verdade. Eu sou escravo da verdade, mas sou tão falível quanto vocês. Eu erro, eu cometo falhas, eu fico nervoso. Eu disse há pouco, meu coração muitas vezes quer se encher de ódio. Eu quero ter raiva e eu preciso aprender a me controlar. Eu disse todas estas coisas, eu não estava programado para falar sobre essas coisas, não me programei para falar sobre essas coisas, mas eu penso que foi um momento de Deus. Nós precisamos abrir os olhos, porque tudo que nós estamos assistindo está dentro do tempo de Deus e Jesus está às portas. Eu não duvido disto. E se você não estiver produzindo frutos, porque quando Deus chamou, criou o homem, deu ao homem um trabalho, cuidar do jardim e protegê-lo. O que é isto? Obras. Deus chamou você, Deus criou o homem para expressar sua glória e trabalhar em função do reino. E quando ele trabalhasse em função do reino de Deus, Deus estaria suprindo suas necessidades. Hoje eu encontro pessoas dizendo o seguinte: se eu trabalhar para o reino de Deus, eu não tenho comida. Isso é um absurdo, nós contrariamos sempre o que Deus diz. Doutrinas são criadas para contrariar a verdade, e eu não me deixo levar por elas. Eu me recuso a ser levado por essas doutrinas infames. Quando Jesus veio à terra, ele trabalhou duro para Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos que deveriam trabalhar pelo reino. E quando você se converte, você se torna uma nova criatura, você se torna como Adão antes da queda. Significa que você tem que trabalhar para que a igreja se estabeleça e que ela se fortaleça. Você é chamado para proteger a igreja, proteger a verdade, trabalhar pela verdade, onde quer que você esteja, no seu trabalho, em casa, no lazer, você é chamado para trabalhar. Você diz que tem fé, muito bem, eu tenho fé e tenho obras, disse Tiago, porque a fé sem obras é morta. Então, quando você vai a Jesus, você é chamado para trabalhar, para realizar as obras que Deus planejou para nós antes da fundação do mundo. Então, antes do nosso tempo, Deus já havia planejado o que deveríamos fazer. Veja só, os satélites atendem aos nossos anseios de direção e de tempo, não é verdade? Mas em se tratando de Deus, pouco nós saberemos sobre as suas razões de vivenciarmos tristes momentos e o tempo que eles durarão. Mas há algo que sabemos: Deus está sempre trabalhando no nosso caráter e provando nossa fé, ou seja, nossa fidelidade, em relação a tudo que já aconteceu e ao que ainda acontecerá. Deixe-me explicar isso. Volte para mim, por gentileza. Veja só, quando você recorre aos satélites, você está com o celular na mão e sabe que você está indo numa direção, tomando as ruas corretas, você tem um tempo estimado de chegada, e quando você chega lá, ele diz, você chegou ao seu destino. Então, ele tira de você aquela aflição, não é isso? A menos que ele escolha um caminho que para ele é uma rota mais curta, e de repente você acaba no meio de um tiroteio. Não é isso que ocorre em alguns lugares. Mas, em se tratando de Deus, que também está acima de nós, que nós não o vemos, que não está preso ao nosso tempo, tá? Deus é Deus de eternidade, é eternidade, correto? Não existe tempo para ele, está livre do tempo e do espaço, ele vive numa dimensão que não é limitada ao tempo como nós. Então a velocidade da eternidade desconhecemos. Existe? Não sei. Não existe? Não sei. Possivelmente não. Mas como que é? Não sei. Só sei de uma coisa, que o Espírito de Deus diz, juntamente com a palavra do Senhor, que é um lugar de delícias e maravilhoso. Então eu quero ir para lá. Tá? Assim como era o Éden. Então eu não quero brincar com a minha fé cristã. Então, em vez de alguém me chamar, você não quer numa reunião, nós vamos nos divertir naquela reunião, e na outra você quer ir aprender, eu prefiro ir aprender. Porque eu não estou aqui para me divertir, esse mundo agora não merece a minha diversão, merece as minhas lágrimas. Eu quero aprender a chorar como Jesus chorou, porque este mundo está se corrompendo a cada dia. Então, meus irmãos, veja só, quando nós dependemos dos satélites, nós temos direções. Mas quando nós dependemos de Deus, o que eu disse há pouco, nós pouco sabemos as razões divinas de nos deixarmos numa situação parece sem nenhuma direção. Você diz assim, eu não concordo, Deus sempre mostra o momento da minha vida. Tá bom. Quantos aqui estão agora enfrentando alguma dificuldade? Levante a mão. Você tem alguma dificuldade, algum probleminha na vida? Seja honesto e levante a sua mão, por gentileza. Muito bem. Eu gostaria de lhe perguntar, o que é que Deus te disse? Qual é a razão de Deus ter permitido isto? Alguém poderia me dizer? Você ouviu uma voz clara de Deus, dizendo a você, claramente, eu estou colocando você nesta situação, por esta, por esta, por esta e por esta razão? Deus te disse quando o seu problema vai terminar? Deus te deu uma estimativa de chegada ao fim do problema? Então, você não sabe nada. Deus não fala com você sobre as razões de ele lhe colocar em uma situação de adversidade. Por quê? A tecnologia dos satélites foi criada para o homem, para satisfazer algumas coisas humanas, mas ela não consegue resolver as necessidades da sua alma em relação à verdade. Você tem desejo de conhecer a verdade. Há um momento em que você não quer conhecer o endereço da rua. O que você quer conhecer é: por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto inseguro? Por que eu me sinto triste? Abatido? Por que eu tenho um sentimento que dei o passo mais errado da minha vida? Por que Deus está demorando em resolver minha situação? Olhe para o mundo. Eles têm tecnologia, nós temos livros, nós temos bibliotecas num celular. E cometemos os mesmos erros do passado. Fazemos as mesmas escolhas erradas que nossos ancestrais ou que uma geração passada fez. Sabemos que vamos escolher errado e mesmo assim escolhemos. Veja o que diz o livro de Eclesiastes. Deus marcou o tempo certo, repare bem, ele que está fora do tempo, marcou o tempo certo. Vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem. Estes satélites estão fora do nosso tempo, mas eles nos ajudam a andarmos no tempo certo. Mesmo tendo uma velocidade diferente do nosso tempo, devido à tecnologia, eles nos ajudam a andar no tempo certo. Correto? Você não os vê, mas eles estão lá. Eu não enxergo Deus, mas eu sei que Ele está lá. O tempo de Deus não é o meu tempo. Ele não me dá endereços, mas Ele me dá razões, convicções, de que se eu andar com confiança nele, estarei andando no seu tempo sobre a terra e ele me honrará. Quando? No tempo dele. Então, vou seguir. Vamos lá. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Por quê? Porque ele está sempre provando se nós queremos realmente ir para a eternidade. E nós precisamos descobrir se realmente queremos nos sujeitar a Ele. Lembre do nosso texto base. Deus usa no sofrimento, Ele usa as aflições para abrir nossos olhos. Você não sabe o que Deus está fazendo em sua vida. Por exemplo, Deus permitiu que eu ficasse doente com câncer. Eu já tirei uns 3 ou 4 tumores, não é, Denise, do meu corpo. Por que Deus permitiu isto? Eu estou aqui com melaço, rapadura, porque às vezes o meu organismo faz com que a minha glicemia caia abruptamente. E eu preciso rapidamente de açúcar. Muitas vezes eu estou pregando aqui, meu corpo começa a tremer e eu olho aqui, eu não tenho açúcar. Só Deus para me segurar. Aí eu desço correndo, vou tomar açúcar, comer açúcar. Então, por que Deus fez isso? Quando eu tinha uma energia fabulosa, eu não parava. Eu sei já algumas razões. Mas não preciso falar para vocês. Pelo menos por hora. Talvez você está numa situação agora que você não entenda as razões de estar onde está. Mas você um dia vai entender. E vai agradecer a Deus por estar passando o que está passando. E vai agradecer de não lhe ter dado tudo o que você pediu a Ele. Deus nos deu o desejo de conhecer, de entender o que ocorreu no passado, para que entendamos o que acontecerá no futuro. Você olha para o passado e vê acertos e erros. E então você olha para o futuro e diz, que eu não cometa os mesmos erros passados, e que eu faça o que é correto no presente, por causa do meu futuro. Não brinca não. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não brinca não. Então, a primeira coisa que Deus diz para nós, aprenda a confiar no tempo de Deus. Nós tivemos satélites sobre nossas cabeças, mas não tínhamos celulares. E mesmo assim o mundo confiava nos sinais dos satélites. Hoje você tem celular e confia nos seus sinais. Mas confiar em Deus não é fácil. Porque Ele nem sempre atende aos seus maiores anseios. Você diz a Ele, Deus, eu não quero estar nessa situação, mas Ele mantém você lá. O satélite foi feito para tirar você de uma posição à outra. Mas Deus criou você, permitiu que você esteja neste mundo, mas diz, você não pertence a este mundo, você existe aqui para uma causa. Eu vou levar você para uma outra dimensão, a eternidade. Desde que você persevere, seja fiel e obediente e trabalhador para o meu reino. Esta é a aliança. Deus não diz assim, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu aceitei Jesus, já sou dele. Não. Vamos fazer um acordo. Você era meu inimigo, você trabalhava contra mim. Agora eu vou libertar você dos poderes satânicos. Eles não terão poderes para dominar sua mente. E na eternidade você estará livre da presença desses poderes. É isso que Deus está dizendo. Você trabalhava contra mim, agora você vai trabalhar a favor de quem você antes lutava contra. a verdade. Isto é claro na Bíblia. Então, o apóstolo Pedro, citando o Salmo 94, diz o seguinte: meus queridos amigos, não esqueçam isto, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós temos uma noção da velocidade do tempo na eternidade. Existe? Não. Não existe. Então a minha dúvida inicial, será que existe? Será que não existe? Está dissipada. O tempo de Deus, que não existe, mas só para que nós entendamos, difere do nosso. Porque quando eu falo em tempo de Deus, eu me refiro àquilo que Ele faz dentro da nossa vida, do espaço que nós estamos vivendo. E tudo que Ele faz é em razão da eternidade. O tempo de Deus em relação ao nosso se move de maneira diferente. E é necessário, ainda que difícil, que nós aprendamos a confiar nele, nas suas ações, dentro do nosso espaço de tempo. Mas você diz: Deus não faz o que eu peço, Ele demora, Ele é lento. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é este: Deus não é lento, mas paciente e bondoso nas suas ações. Quando nós lemos há pouco que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, Pedro está respondendo a alguns que diziam: que bobagem, como é que vocês podem acreditar que esse negócio de da volta de Jesus pode ser verdade? Há quanto tempo vocês falam sobre isso e nada acontece? E nós, há mais de 2000 anos, estamos com este discurso e Jesus ainda não voltou. Pedro, para esses alguns, dizendo: ainda que vocês digam que Deus parece lento, Deus não demora a cumprir suas promessas. Por quê? 1000 anos para Ele é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus tem propósitos em todas as suas ações. Muitas vezes nós somos como esses alguns. Esses alguns, segundo Pedro capítulo 3, verso 8, zombavam dos cristãos, mas nós, muitas vezes, somos como esses alguns, mas sem zombar, sem caçoar. Porque duvidamos da agilidade de Deus. Dizemos: Deus é lento. Muitos cristãos se encaixam nessa categoria de alguns, não como zombadores, mas por duvidarem do trabalho de Deus. Por que Deus curou aquele e não curou a mim? Ele agiu rápido na vida daquele e na minha demora. Talvez Deus nunca vai te curar. Lamento. Meu irmão pentecostal, você ora em línguas? Eu oro em línguas. Todos os dias eu oro em línguas. Eu creio em línguas estranhas. E oro em línguas estranhas. Mas eu me recuso a ser fanático, extremista. você não consegue me explicar por que Deus está colocando você nesta situação. Por que Deus está permitindo que o mundo esteja nessa situação? Eu estou vendo aqui muitas pessoas com coragem aqui. E você que diz que é pentecostal, que está cheio de poder, eu não vi sua cara há mais de um ano. Eu não vejo sua cara há mais de um ano. Você não consegue explicar os porquês das adversidades na sua vida. Por que Deus permitiu doenças na sua vida? Muito bem. Nessas crises, muitas pessoas, a exemplo do salmista no Salmo 13, gritam assim: ó Senhor Deus, versículos 1 e 2 do Salmo 13, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? É o que muita gente diz, não é? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Vejamos as situações que Deus nos coloca. Muitas vezes nos sentimos abandonados. Outras vezes parece que Deus não quer saber da gente. Noutras oportunidades, nós estamos num sofrimento tão agudo e Ele nos mantém lá. Outras vezes nós estamos com o coração inundado de tristeza. Inexplicável. Outras são explicáveis. Mas está lá. Parece que nada muda. E algumas vezes você está em plena derrota. Pessoas estão tirando vantagens de você. E onde tu estás? Por que demora? Cadê o Senhor? Até quando? Eu disse outro dia para vocês. O povo de Israel estava no Egito, levou prosperidade ao Egito e depois se tornou escravo. Por quê? Como que os líderes políticos do Egito, que viram que a razão de eles se tornarem fortes, se relacionava com a presença do povo de Deus naquele país, por que de repente tudo muda? E o povo de Deus também não entendia. Por que Deus está permitindo isto? Quando eu leio a Bíblia, eu percebo claramente: Deus permitiu aquilo porque o lugar daquele povo não era ali, era noutro lugar. A terra prometida. Mas precisava sofrer para ir para lá? Sim. Precisava. Porque toda vez que você, guarde o que eu vou dizer agora, toda vez que você prega a verdade, defende a verdade, e você produz alguma coisa em função da verdade, logo surgirão pessoas para tentar aniquilar a verdade e aqueles que a pregam. Você nunca terá sossego. Se o mundo o odeia, saiba que antes de odiar você, odiou a mim. Se você quer ser um homem e uma mulher de Deus, você vai ter inimigos até mesmo dentro da sua própria casa. E por que Deus permite isso? Porque a verdade, guarde, a verdade é, vou dizer assim porque eu não encontro palavras, é um mecanismo, é um instrumento divino para desmascarar a mentira. Quando você vive a verdade em algum lugar, o mentiroso aparece. E eles são cheios de raiva, são brutos. E quando não conseguem vencer a verdade, ou eles te matam, ou fogem de você. Nós temos irmãos ao redor do mundo que estão sendo assassinados neste instante. Por que Deus? Porque Ele quis assim. É o único meio de Deus mostrar como este mundo está afastado do que é verdadeiro. Nós aqui não temos pessoas sendo assassinadas por causa de nossa fé, mas temos um ataque psicológico contra ela. Existe um deboche, como Pedro mencionou. Zombadores. Nós temos a filosofia do iluminismo, que eu não vou entrar em detalhe, que é um deboche a Deus e à fé. Nós temos até mesmo dentro da igreja pessoas debochando daqueles que defendem a verdade, dizendo: ele é retrógrado, é atrasado. Eu sofro isso, mas eu me recuso a mudar. Eu prefiro a filosofia puritana do que a modernista. Voltando então às palavras de Pedro, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus não está interessado no tempo do homem, mas Deus está interessado em propósitos divinos sobre a terra. E Ele só não destrói a terra e o ser humano por causa da sua paciência e da sua bondade. No capítulo 3 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, está escrito o seguinte: lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem o quê? Serem salvos. Para quem Pedro está escrevendo? Para o mundo ou para a igreja? Deus está tendo paciência tanto com o mundo como com a igreja. A igreja deve fazer o trabalho, volte para a minha câmera, por favor. A igreja deve fazer o trabalho de levar o máximo possível de pessoas a Deus. Como diz a palavra de Deus, nós vamos resgatar pelo menos alguns do inferno. Mas alguns dentro da igreja tratam o tempo de Deus com desdém. Então, voltando ao texto, lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Então ele diz: pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Isso está lá em Romanos capítulo 2, versículos 3 e 4. Vocês podem ler depois. Não agora, por favor, deixe o seu celular aí, nas notas que nós estamos usando. Nós sabemos que Deus criou o universo. E segundo os cientistas, ele mede numa circunferência de 100 bilhões de anos-luz. É inimaginável. Deus conhece todos os planetas e estrelas, todos os astros, e os chama pelo seu nome. Como eu acredito nisso? Deus conhece todos os astros que brilham à noite e os chama pelo seu nome. Deus criou a luz e deu a ela a vida e a velocidade. que o homem luta para alcançar. E mesmo que alcance, mesmo que consiga viajar na velocidade da luz, ainda não atingirá a velocidade da eternidade, que não há. Ainda que viaje pela velocidade da luz, o homem não conseguirá ser senhor do tempo, que é justamente o que nós queremos ser, donos do nosso tempo. Nós não queremos nos submeter ao tempo de Deus, mas nos submetemos ao tempo que os satélites dizem que nós temos para sair deste ponto e chegar naquele. Quando Pedro usa a linguagem, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia para Deus, significa que Deus é o Pai do tempo. Nós só existimos dentro de um espaço de tempo porque Ele criou. E nós só enfrentamos o que enfrentamos porque Ele permite que enfrentemos. E tudo que está acontecendo conosco não é em vão. Quando Deus parece ser lento, guardemos esta verdade: o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, pois dentro do espaço-tempo, Ele age para aperfeiçoar e abençoar seus filhos. Deus, no seu tempo, age com propósitos em todos os nossos momentos. O satélite atende ao meu propósito. Deus, quando me coloca numa situação, numa rota, Ele espera que eu atenda aos seus propósitos. Você não deve viver para os seus propósitos, mas para os propósitos de Deus. Você se casa para o propósito de Deus, você namora para os propósitos de Deus, vocês saíram da Venezuela para viverem no Brasil para os propósitos de Deus, você saiu de Cuba e está no Brasil para os propósitos de Deus, você vive nesta terra, nasceu aqui e mora em algum lugar para os propósitos de Deus. Portanto, confie em Deus, pois Ele tem o seu determinado tempo para cada coisa. A palavra de Deus diz, em Eclesiastes 3:1, tudo neste mundo tem o seu tempo. Isto é, o momento divinamente determinado. Cada coisa tem a sua ocasião. A palavra ocasião significa finalidade, propósito. Portanto, cada coisa tem a sua finalidade ou propósito divino. Tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá, está debaixo do poder, da soberania, do governo, do gerenciamento divino. Nada está oculto a Ele, nada acontece sem Ele permitir. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus estabeleceu um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, colher, matar e curar, destruir e reconstruir, chorar e rir. Tempo de tristezas e tempos de pulos de alegria. Tempos de juntar e tempo de espalhar. Tempo de abraçar e tempo não de abraçar. Tempo de perder e tempo de procurar. tempo de guardar algo, tempo de desfazer de algo, tempo de rasgar e tempo de costurar ou remendar, tempo de permanecer calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerrear e tempo de paz. Eclesiastes 3, 2 a 8. Segundo o apóstolo Paulo, Jesus veio no tempo certo. Segundo está escrito em Gálatas 4, 4. No tempo certo veio Jesus. Por que demorou todo o Velho Testamento? Não podia ter vindo lá? Deus é o Pai do tempo. No tempo certo ele veio. Jesus disse, ou melhor, Marcos diz, no tempo certo, Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus. Ele não falou antes do tempo. Está escrito isso. No tempo certo, você pode não entender tudo o que está acontecendo à sua vida, mas tudo está no tempo de Deus. Deus está permitindo até que você cometa erros grosseiros para abrir os teus olhos. E tudo que você faz fora do caminho de Deus vai se voltar contra você lá na frente. Eu expliquei isso a vocês a semana passada. Pode ter certeza. Se você tem um relacionamento de namoro errado dentro do casamento, vai chegar o momento em que Deus vai cobrar os erros ou a sua omissão à verdade lá atrás. Não escapa. Se você no seu trabalho mente, engana, é espertalhão, lá na frente você vai ser cobrado disto. Se eu prego o evangelho simplesmente para acomodar vocês a uma doutrina tranquila, que não leve vocês a um impacto, a se sentirem ameaçados, até, isso tudo vai se voltar contra mim em algum momento. Então eu opto pela verdade, ainda que eu seja esmagado por ela. Mas prefiro a verdade do que a mentira. Todas as vezes que eu escolhi a mentira, a verdade me esmagou. Mas eu prefiro ser esmagado pela verdade e ressuscitar para ela do que ser prisioneiro da mentira e viver na escuridão. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, quando Jesus predisse aos discípulos sobre a sua morte, ele olhou para ele e disse, é chegada a hora do Filho revelar a sua natureza divina. Até aquele momento eles não sabiam. Então, você tem que ter calma. Nesse momento, você pode não entender tudo o que está passando dentro da sua casa, fora dela, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. E o que você tem que fazer? Trabalhar para Deus e defender a verdade e edificar a igreja. Quando chegar a hora, você vai entender as razões de tudo. Prega a palavra de Deus, participe de grupos pequenos, fortaleça a tua igreja, não seja um falastrão, fofoqueiro, seja uma pessoa decente, digna, ande na verdade, Aproveite as oportunidades. Saiba que a sua fé sem obras é morta. Onde você estiver, seja um homem e uma mulher de Deus. Resista ao diabo e aos seus esquemas. Como eu estou ensinando de terça. E quando chegar a hora, Deus vai revelar tudo. Ele nunca diz o que está fazendo. Mas depois, quando chegar o momento, Ele revela as razões do que Ele fez e permitiu. Como seguidores de Jesus, nós estamos esperando a volta do Senhor. E todos os sinais ao nosso redor diz que Ele está perto. Mas por que não vem? Porque não é a hora. Walter, eu busquei a Deus, eu tenho uma Bíblia, eu tenho estudado a Bíblia, mas eu estou sofrendo. Por que Deus não me tira desse momento? Por que Deus não me dá o que eu quero? Porque não é a hora. Não é o tempo dele. Enquanto esperamos em Deus, procuremos lembrar uns aos outros que devemos confiar sempre no tempo divino. Digamos uns aos outros que Deus não é lento, mas Ele é paciente e bondoso. Ele está permitindo que você se arrependa das suas crenças erradas, da sua inanição, da sua omissão, do seu desdém, das suas brincadeiras. Em tratá-lo como se ele aceitasse a sua vida desregrada, infantil, irresponsável como normal. Deus é justo. E Ele não vai imputar injustiça ao injusto em demérito àquele que lutou sempre por Ele. Quem merece, merece. Quem não merece, não merece. Mas você está pregando que o homem, então, para ganhar o céu, tem que merecer? Sim! Porque o ramo que não produzir frutos, o Pai corta. Não merece estar na videira. Não brinque. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu sei que você está sofrendo. Eu também estou, meu irmão. Todos nós. Eu sofro no meu corpo. O meu corpo agora eu já avancei mais do que poderia. Eu sei que você já deve estar cansado de me ouvir. Mas eu espero que eu terei outra oportunidade a semana que vem de estar com você, se eu não morrer antes. Então vou falar tudo que eu tenho que falar. Pode ter certeza. O meu corpo já está pedindo cama. Eu não tenho mais a mesma força de antes. Choro muitas vezes. Digo, Deus, por quê? Mesmo já sabendo algumas razões. Assim é a mente humana. Choro pela situação da igreja desses dias. Porque conheço os meus erros que já cometi. E estou vendo a igreja cometer erros. Choro pela condição deste mundo, que aceita passivamente um caminho para os braços de Satanás. Tudo o que vai acontecer eu já sei. Eu já vi essas coisas no passado e posso entendê-las no futuro. Mas às vezes não entendo o que Deus está fazendo no presente em minha vida. Então, que eu lute para não cometer os mesmos erros do passado no presente, e que eu sustente pelo meu modo de vida presente a não cometer erros que comprometam o meu futuro. É isto que eu vou fazer agora, na esperança de que Deus me diga as razões dele permitir a minha enfermidade, a minha fraqueza, as minhas lutas, as minhas dúvidas, os meus sofrimentos, as rejeições que passo, as zombarias que recebo, as caçoadas por trás, porque chegam até a mim e depois ainda tenho que abraçar algumas pessoas, mesmo sabendo que elas zombam. Mas Deus é paciente e bondoso, e por isso Ele permite estas coisas. Se eu viver a verdade, eu vou incomodar os mentirosos. Se você viver a verdade, você vai ver a carranca satânica aparecendo. Toda vez que o povo de Deus luta pela verdade, a luz brilha nas trevas e as trevas não podem se esconder. Queridos irmãos, não entendemos tudo agora, mas sejamos sábios e guardemos o que Pedro nos diz em 1 Pedro 5, versos 6 e 7, texto muito conhecido. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus. E aí ele dá a finalidade de sermos humildes, para que Ele nos honre no tempo certo. E então ele diz, não dá para entender, porém entreguem todas as suas preocupações a Deus. Mas saibam de uma coisa, por que vocês entregam? Porque Ele, no seu tempo, querido, cuida de você. Eu posso não entender tudo o que Ele faz, mas eu creio que Ele cuida de mim. O amor de Deus se renova a cada manhã. O grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim, cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. Ainda que pareça infantil da minha parte, pedir-lhes que confiem em Deus, mesmo não entendendo quase nada de tudo que vocês estão passando. Confiem. Tenham prazer no seu trabalho, no seu cuidado. Porque Ele honrará cada um daqueles que forem fiéis no tempo adequado. Confie em mim. Eu sei o que eu estou dizendo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.